SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai começar esse boletim na base do eu falei, eu avisei. Vamos lá. O técnico Tite, nessa sexta-feira, convocou os jogadores que ele vai levar para disputar a Copa América, que vai ser jogada aqui no Brasil, e sim, convocou o Neymar. Muita gente pedindo a cabeça do Neymar, porque ele agrediu um torcedor francês na final da Copa da França, porque o cara estava xingando os jogadores do Paris Saint-Germain, ele acertou um soco nesse torcedor e achavam que o Tite tinha que punir o Neymar, tirando da seleção. E aí eu lembro que eu contei para vocês que ele não ia deixar de convocar o Neymar, mas que ele talvez tome alguma medida. E o que ele disse foi que ele vai conversar com o Neymar. O assistente técnico dele, o Kleber Xavier, me confessou isso, que a ideia é ter uma conversa com o Neymar. E não se surpreendam se ele mantiver, inclusive, a braçadeira de capitão da seleção brasileira, dobrando a responsabilidade do Neymar em campo e fora de campo com o grupo. Agora, vai ter que ver o que, dependendo da conversa, o que ele sentir, e talvez ele seja assim, sofra uma pequena punição, um aviso externo à imprensa, à mídia, a todo mundo que queria a cabeça do Neymar, dizendo que o Neymar não é mais capitão da seleção brasileira. Muito bem, a lista tem 23 jogadores, tem uma novidade bacana, que é a entrada do menino David Neres, um atacante formado na base do São Paulo, que está jogando no Ajax da Holanda, já fez amistosos com a seleção brasileira, nesses 8 amistosos que a seleção fez depois da Copa do Mundo, e ele foi bem, é um garoto atrevido, vai ser legal ver o David Neres, ver o Everton do Grêmio também nesse ataque. Por quê? Porque o Brasil precisa apresentar daqui para frente alguma surpresa, alguma qualidade, alguns jogadores que, pelo menos nos seus países ou nos seus torneios continentais, no caso o Everton no Grêmio, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, e o David Neres na Liga dos Campeões e no Campeonato Holandês, eles têm que mostrar a iniciativa de fazer jogadas individuais, fazer dribles e não deixar isso só para o Neymar, que vai para campo e que é o cara mais habilidoso hoje do futebol brasileiro, quiçá um dos mais, se não for o mais habilidoso do mundo, né? Tem que ver isso. E completando esse ataque da seleção, nós temos 2 jogadores de área, que é o Richarlison do Everton, que aliás está aqui no Brasil passeando, esteve no Maracanã no meio da semana vendo o jogo do Fluminense, está felizinho da vida aqui no Rio de Janeiro, o Gabriel Jesus do Manchester City e o Roberto Firmino do Liverpool. Então os atacantes são 6, Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, o David Neres, o Neymar e o Everton. Nós vamos de trás para frente. Para o meio de campo ele chamou os volantes Casemiro, Fernandinho, Arthur e Alan, sendo que o Arthur, que era do Grêmio, está no Barcelona, e o Alan, que é do Nápoles, são jogadores que são volantes, mas se atiram mais ao ataque, inclusive o Casemiro também. E mais meio de campo, um pouco mais para armar, mais na frente, temos o Lucas Paquetá, formado no Flamengo, que está no Milan, e o Felipe Coutinho, que foi formado no Vasco da Gama e hoje joga no Barcelona. Os 4 zagueiros são Thiago Silva, eterno do PSG, Marquinhos do PSG, Miranda, eterno da Internacional de Milão, e o Éder Militão, jogador formado no São Paulo, começou como zagueiro, depois foi para lateral, e no Porto ele joga mais de zagueiro, é mais de lateral, de ala direita, mas vai jogar na zaga com o Tite. Para lateral, Daniel Alves, o eterno do Paris Saint-Germain, o Fagner do Corinthians, que está na sua melhor fase aqui no futebol brasileiro, o Alexandre da Juventus da Itália, Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Cássio do Corinthians. Aqui você tem jogadores que ganharam chance de jogar a Copa América na confiança e um pouco de um apoio do Tite com relação a não queimar a carreira desses caras. Um deles é o Cássio, goleiro do Corinthians, que é muito seguro em jogos decisivos aqui no Brasil, na Copa, já foi assim Mundial de Clubes, já foi assim na Libertadores, talvez tenha mais chance agora. Além dele, a vinda também do Fernandinho do Manchester City, que não jogou nenhum dos 8 amistosos, saiu da Copa do Mundo naquele jogo em que o Brasil foi eliminado pela Bélgica e que o primeiro gol da Bélgica vem de uma, praticamente uma cabeçada dele, né, contra, quer dizer, foi, deu um azar danado. E já deu um azar danado também na Copa de 2014, naquela goleada monstruosa da Alemanha sobre o Brasil, 7-1. Então, mas o Tite acha que o Fernandinho do Manchester City, hoje está no Manchester City, joga muito. Então chamou para tentar recuperar, inclusive, o moral dele e ver se ele coloca. E o outro jogador, que o Tite tem uma dívida, ele diz, e disse isso para a gente aqui na SBS, que ele tem uma dívida com o Gabriel Jesus, porque ele sabe que, por conta do esquema tático que ele usou na Copa do Mundo, o Gabriel Jesus foi sacrificado lá na Rússia, acabou fazendo nada, 0 gols, e aí ele acha que consegue dar um pouco mais de fôlego. O Brasil, antes de estrear na Copa América, vai fazer um amistoso agora, dia 5 de junho, em Brasília, contra o time do Catar. Depois, no dia 9 de junho, vai pegar Honduras, em Porto Alegre. O Brasil está numa chave que ele vai começar enfrentando no dia 14 de junho, em São Paulo, vai jogar contra a Bolívia. Depois enfrenta Venezuela e Peru. Teoricamente, o Brasil pegou um grupo moleza, também não dá para fazer tanto trabalho. E o Tite jura que essa foi a lista de convocados mais difícil que ele teve até hoje. Ele deixou de fora o Vinícius Júnior, menino do Real Madrid, que veio do Flamengo, mas é novinho, tem tempo ainda para jogar, e aí o que está valendo é Copa do Mundo, né? E não chamou o Lucas Moura, que teve uma semana passada muito boa, fazendo aqueles 3 gols, semana retrasada, fazendo aqueles 3 gols no Tottenham, do Tottenham na classificação, levou o Tottenham para a final da Liga dos Campeões. Mas todo mundo achando isso, mas na verdade o Kleber Xavier observou o Lucas lá, e a avaliação deles é que o Lucas tem que continuar jogando mais como jogou aquele dia, porque ele fica com altos e baixos. Também tivemos outra convocação de seleção brasileira. Foi na quinta-feira, o técnico Vadão chamou as 23 meninas que ele vai levar para a Copa do Mundo da França. Torneio que vem aí, vem até antes um pouquinho da Copa América. O Brasil estreia na Copa América dia 14 de junho no masculino, e a seleção brasileira vai estrear no dia 9 de junho às 10h30 da manhã. Detalhe, no grupo do Brasil tem a Austrália. No último Mundial a Austrália tirou o Brasil do torneio nas oitavas de final. O Brasil vai enfrentar na estreia a Jamaica, depois pega a Austrália e no fim vai enfrentar a Itália. E a grande história dessa convocação atende pelo apelido de Formiga, que nasceu com o nome de Miraildes Mota, tem 41 anos de idade e foi convocada, foi convencida inclusive pelo técnico Vadão para formar essa equipe brasileira, junto com a Marta, melhor jogadora do mundo, que tem 33 anos, e a atacante Cristiane, que tem 34 anos. A ideia é ter um time não muito novo, são poucas jogadoras jovens, né? Você tem a Andressinha, que tem 24 anos, tem a Adriana, que tem 22 anos, mas você tem um time numa faixa de 25, 26 anos de média, mesmo grupo que vem desde os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E a ideia é usar essa experiência para ver se o Brasil apresenta alguma surpresa no próximo Copa do Mundo. Sim, surpresa, porque não se pode esquecer que o Brasil vem de 9 amistosos em que ele só perdeu. Foram 9 derrotas nos últimos 9 amistosos. É um negócio meio doido. A Formiga, conversei com ela por telefone nessa quinta-feira, e ela me disse que tem uma história muito legal, que as meninas dessa seleção, praticamente esse time todo, já se reuniu em outras ocasiões e fecharam um acordo, vamos dizer assim, para não deixar toda a responsabilidade da seleção brasileira nas costas da Marta, que é a melhor jogadora do mundo, mas que também não vai resolver tudo quando ela quiser. Então, teremos então duas seleções brasileiras, a masculina e a feminina, o Tite tendo que se virar explicando por que, que não puniu o Neymar. Eu acho que ele está certo, mas ele, por exemplo, não quis nem responder. Ele deu uma resposta dizendo que ele não quer falar agora porque ele vai conversar com o Neymar, né? Na segunda pergunta sobre o mesmo assunto, aí ele já falou, não vou falar, não adianta insistir, ficou bravo, viu? Não foi fácil. Aqui, só mais duas notícias, também naquela história do não falei. Não falei para vocês que a declaração do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que o próximo GP, e o GP de 2020 de Fórmula 1 no Brasil vai ser no Rio de Janeiro, já foi completamente desmentida e afastada pelo Tamás Rohony. Tamás Rohony é um empresário húngaro, naturalizado brasileiro, que é o promotor do Grande Prêmio Brasil desde 1980. E ele já mandou avisar que não vai fazer corrida de Fórmula 1 em nenhum outro lugar a não ser São Paulo. É mais uma daquelas que, desde que assumiu, que o presidente Jair Bolsonaro fala e depois é desmentido ou tem que recuar. E a grande notícia, na verdade, desses últimos dias do esporte brasileiro está no atletismo. O revezamento 4x100 masculino, que já rendeu algumas medalhas bacanas para o Brasil, como, por exemplo, na Olimpíada de Seul e em outras Olimpíadas, vem com um quarteto que ganhou o Mundial agora. Nessa semana passada, o quarteto brasileiro marcou 38 segundos e 5 centésimos, que é a melhor marca do ano. Venceu as equipes completinhas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no final do Mundial de Revezamentos de Atletismo, que foi disputado em Yokohama, no Japão. Guarde o nome desses meninos: Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derek de Souza e Paulo André Oliveira. Eles entraram para o panorama aí de uma briga por medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Desde 2008, que o Brasil, que ficou com a medalha de bronze herdado por causa do doping da Jamaica, o Brasil não tinha tido uma equipe de 4x100 tão promissora. Essa é muito promissora. Esse menino, Paulo André Oliveira, já está correndo em 10.02. Ele é o primeiro, corre muito sério risco, graças a Deus, de ser o primeiro brasileiro a abaixar os 10 segundos, a cair para 9 segundos. Isso é muito legal. Semana que vem eu volto, eu conto para vocês também o sorteio da Libertadores, como é que ficaram os adversários do Brasil, e vamos falar depois um pouquinho mais de Copa, Campeonato Brasileiro, que vai parar por causa da Copa América. Essas são as notícias que eu tinha para vocês. Semana que vem eu volto com mais informações. São Paulo, PSBS, Luciano Borges.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.